Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Antes de começar a pauta da vez, eu queria lembrar que nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião para conhecer melhor os nossos ouvintes. Vocês podem encontrar o link para responder essa pesquisa na descrição do episódio. E o episódio de hoje tem tudo a ver com as primeiras sugestões de temas que nós recebemos nessa pesquisa. Hoje nós vamos falar de feminismo, ou como eu prefiro, de feminismos e feministas. Nos 6 primeiros episódios, nós discutimos temas tão variados e fazendo recortes de gênero e de raça especialmente, mas nós estamos sentindo a necessidade de nos posicionar melhor sobre as coisas que nós consideramos importantes enquanto mulheres feministas, como feministas que recusam a ideia de uma militante perfeita, como feministas que aceitam falar das suas contradições. Então, se você ouve o nosso podcast se perguntando que feministas são essas, hoje nós vamos responder.
Talvez vocês já tenham assistido o hangout que a gente fez com as meninas do Conexão Feminista e a gente discutiu um pouco esse tema sobre o que é ser feminista, como a gente descobriu feminista. E hoje a gente vai trazer um pouco dessa ideia de novo. Eu já falei algumas vezes que eu me descobri feminista um pouco mais tarde, na verdade, do que eu comecei a estudar feminismo. Eu estudei em uma escola que a gente precisava fazer um TCC no ensino médio, era uma escola técnica, e apesar de não fazer curso técnico, eu precisava fazer um TCC. E eu gostava muito de uma integrante de uma banda, ela era militante de várias causas, e entre essas causas, feminismo. Eu sugeri para o grupo, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, eu muito menos, mas a gente resolveu pesquisar. Então, acho que a minha trajetória para descobrir o feminismo foi talvez um pouco mais distante do que a gente está acostumado a ver. A gente estudou o movimento feminista em todos os continentes, isso deu uma visão muito interessante para a gente. Um entendimento muito melhor do assunto, e para mim foi muito importante. Eu acabei levando isso para minha vida toda, talvez tenha sido um pouco do que aconteceu com a Vani também, mas dizer que eu era feminista só veio bem mais tarde. Eu comecei a estudar com 16 para 17, e aí o processo de você dizer que você é aquilo, que você se identifica com aquilo, é um pouco mais trabalhoso, porque a gente acaba dando a cara a tapa, de uma certa forma, principalmente no meio. O meio que eu estudava era um meio que tinham pessoas que não entendiam, que não aceitavam. Mas, na faculdade, eu consegui dizer que eu era feminista, eu conseguia me posicionar, até porque era a forma que as pessoas me viam antes mesmo de eu conseguir me ver. Então, essa base que eu tive, essa base histórica, eu acho que me deu até um pouco mais de segurança para poder afirmar tudo isso e para poder discutir tudo isso e para poder falar quando eu sentia necessidade de falar.
Eu acho muito interessante ver como algumas mulheres se dizem feministas desde criancinha e eu não tive essa experiência. O feminismo, por muito tempo, foi uma coisa distante de mim. Era uma conversa que não me alcançava, porque não fazia parte do círculo de mulheres ao meu redor. E isso só mudou quando eu entrei na universidade, bem parecido com o seu caso. Mas o engraçado é que eu entrei no curso de história achando que feminismo era a luta das mulheres americanas nas décadas de 60 e 70 e que já era um capítulo encerrado. Entender que o feminismo estava vivo e que respondia muitas das minhas questões enquanto mulher negra pobre foi uma surpresa que me aconteceu em 2011. Mas eu demorei também um tempo para me identificar como feminista porque eu achava que não sabia o suficiente. Eu achava que o que concedia a carteirinha feminista era o domínio de uma teoria. Felizmente, eu descobri que não existe carteirinha feminista, a gente já falou isso aqui, e que a teoria precisa se articular com a prática e com as nossas experiências. Feminismo não é um saquinho de conceitos para falar bonito sobre as opressões que as mulheres enfrentam. Feminismo é um movimento político e social, e como eu me posiciono diante da estrutura machista é o que conta no fim do dia. E a teoria vai me ajudar a entender o que está acontecendo e o que eu posso fazer para mudar essa situação. Daí a articulação entre teoria e prática. Mas até chegar aí, eu reproduzi muito machismo. Eu achava que as mulheres tinham que se dar ao respeito. Quantas vezes a gente já repetiu essa expressão nefasta? Como se isso nos tornasse imunes a algum tipo de agressão. Ilusão, né? E eu era contra coisas bobas como esmalte vermelho. Eu achava que era vulgar. Tem anos que eu não uso essa palavra vulgar, até saiu estranha na boca. Agora eu tô andando aqui bem plena de esmalte vermelho, só para acrescentar. Então, esse foi um exemplo bem micro para mostrar como nós mulheres somos engolidas por uma lógica machista também, fomos socializadas nela, e como nós precisamos encarar esse processo de se entender feminista como um processo de desconstrução de valores e de preconceitos.
É, isso que a Vani falou sobre dominar uma teoria é uma coisa que, apesar de eu já ter superado um pouco, vira e mexe, eu me pego comparando com pessoas que escrevem melhor, ou que leem muito, ou que falam melhor. E às vezes eu acabo me colocando nessa posição de ser uma falsa feminista ou uma feminista incompleta. Então, acho que além desse trabalho todo para a gente se assumir e conseguir se dizer feminista, fazer parte disso também é pensar muito nas vivências. A teoria também é importante, alinhada com as nossas vivências. E essa cobrança toda é uma coisa que não deveria fazer parte do que a gente entende por ser feminista. E é sim um assunto que a gente também precisa conversar e que a gente também precisa desconstruir com a gente mesma. A gente já falou diversas vezes aqui também, no Twitter, enfim, que a nossa amizade, minha e da Vani, já dura 7 anos e contando. E 7 anos é basicamente o período que a gente começou a se envolver e começou a entender feminismo. Um dos pilares da nossa amizade sempre foi esse tipo de diálogo. Sempre foi esse tipo de conversa, e me parece muito importante sempre ter pessoas próximas para você poder discutir questões, para você poder aprender, para você aprender novos pontos de vista. E a nossa amizade, para mim, sempre foi uma amizade muito saudável. Quando a gente começa a questionar demais e a se posicionar demais, as coisas mudam. Eu falei um pouquinho disso também nesse hangout com Conexão Feminista, mas as nossas relações com as pessoas mudam. Eu tenho minhas desconfianças que também aconteceu isso com a Vani, mas outras pessoas e, infelizmente, às vezes outras mulheres não conseguem entender o nosso ponto ou não conseguem entender aquilo que a gente quer combater, aquilo que a gente quer questionar aquilo que a gente quer desconstruir e construir de outra forma, aquilo que a gente quer fazer fora dos moldes que sempre colocaram para a gente.
É, eu acho que o feminismo foi a nossa cola, entre tantos interesses em comum, esse talvez tenha sido o mais decisivo. E eu acho incrível o poder que o feminismo tem de unir mulheres e de mudar as relações com as mulheres que já estão em nossas vidas. Você sente isso?
Sim. Bastante.
Eu percebo isso na relação com a minha mãe. Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Filha Perdida, da Helena Ferrante, e num dado momento, a protagonista, que é mãe de duas mulheres, fala que é importante que os filhos vejam as mães como uma pessoa e não como uma função. E isso foi o que o feminismo mudou para melhor na relação com a minha mãe, porque me ajudou a vê-la como uma mulher de outra geração, com desejos, expectativas e frustrações que vão além do nosso elo mãe e filha. E eu e ela já conversamos sobre isso. E concordamos que se hoje para tantas mulheres o casamento e a maternidade são escolhas, para a geração dela ainda era um destino. Então tem um conflito de gerações e o feminismo não pode fingir que ele não existe. Mas o feminismo também mudou a forma como eu me relaciono fora do meu círculo familiar. E aí na minha vida escolar, lamentavelmente, eu tive muitos conflitos com meninas. Tretas sérias mesmo. Eu acredito que eu tenha assim dificultado a vida de muitas meninas, ex-amigas, para usar de eufemismo, E hoje eu vejo as divergências entre mulheres de outra forma. Eu prefiro me afastar respeitosamente de quem eu não consigo ser parceira ou de quem não me faz bem, do que partir para a guerra. É muito conveniente para a estrutura machista e quem se beneficia delas, ou seja, homens, que as mulheres estejam separadas e rivalizando.
Essa questão escolar também sempre me vem muito à mente, mas para mim a questão com o feminismo melhorou principalmente, além da forma que eu vejo minha mãe, além da forma com que eu me relaciono com uma tia que é muito próxima, mas melhorou principalmente a questão com a minha irmã. A gente tem muito pouco tempo de diferença e até uma certa idade tinha quase uma relação de rivalidade ali. Muita coisa aconteceu, mas eu sei e eu já ouvi dela que o interesse pelo feminismo e o conhecimento pelo feminismo veio através de mim.
Ah, que legal
E se
isso.
eu gosto muito dessa relação que a gente criou. E se antes a gente não conseguia ter uma relação de amizade, hoje a gente tem uma certeza muito grande que se a gente não tivesse nascido irmãs, e a gente se conhecesse, nos tornaríamos amigas de alguma forma. Isso, para mim, é muito impactante e muito importante, porque a minha irmã é uma pessoa muito incrível, e não só porque ela é minha irmã, porque a gente tem jeitos muito diferentes, mas é porque ela é uma mulher incrível. Em contrapartida, como a Vani falou das questões com amigas de escola, eu fui uma adolescente, principalmente, que julgava muito comportamentos de outras meninas, e hoje eu consigo entender o porquê, principalmente comportamentos em relação a meninos, a ficar com outros meninos, enfim, até o momento em que a vadia fui eu, até o momento que uma amiga descobriu que eu tinha tido a primeira e única vez, e aí a vadia fui eu, e outras meninas começaram a me fazer perguntas sobre isso. Por sorte, essas outras meninas, acho que as perguntas eram mais curiosas do que me julgando propriamente dito, ou se tinha algum julgamento ali, eu consegui ignorar. E a gente não está protegida. E reproduzir esses comportamentos que a gente aprende desde sempre não protege ninguém. Então, assim como a Vani, hoje eu consigo ver melhor as minhas relações de amizade e as relações de não amizade também. Sem precisar criar todo um conflito, sem precisar discutir, eu sem precisar xingar qualquer pessoa, eu prefiro e eu tento só me afastar e ficar na minha.
Ah, só um comentário sobre a sua irmã. Eu não tenho irmã, eu tenho irmão. Então, eu acho muito bonito o modo como você falou. Beijo pra irmã da Fran. Hoje, eu entendo o feminismo como um movimento social protagonizado por mulheres, todos os tipos de mulheres, contra opressões sofridas por mulheres e pelos direitos das mulheres. E quando eu me defino como feminista, eu estou declarando um posicionamento político. A gente vê as famosas aí na mídia evitando a palavra feminista, temendo um rótulo, mas eu não sou garrafa de refrigerante para ter rótulo. Eu não sou uma Coca-Cola temendo ser confundida com uma Fanta. Eu sou uma pessoa, eu tenho direitos e tenho posicionamento político. E eu evito dizer que feminismo é sobre igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres na sociedade, porque, embora a luta também seja sobre isso, eu não acho que igualdade dê conta da complexidade da coisa. Nós queremos ser iguais a quem? Ao homem branco opressor? E quem historicamente conquistou direitos primeiro? As mulheres negras? Lésbicas? Trans? Não. A mulher branca hétero. Então, a gente precisa ter em mente que nós não lidamos só com machismo, mas também com racismo, com lesbofobia, com transfobia. Vocês vão me ver falar muito de recortes nesse podcast, e eu me refiro a recortes de gênero, de raça, de classe, para destacar que há vivências diferentes de acordo com o lugar que cada pessoa ocupa na sociedade. Lembrando que uma mulher negra hétero sofre com machismo e racismo. Uma mulher negra lésbica sofre com machismo, com racismo, com lesbofobia e por aí vai. São diferentes opressões se articulando, são diferentes pautas em jogo, necessidades que por muito tempo se mantiveram invisíveis, silenciadas. O feminismo torna possível que mais mulheres contem as suas histórias e possam se posicionar sobre o que é importante para elas.
Como eu já disse, o feminismo foi um pilar muito importante, uma base muito importante na amizade que eu e a Vani construímos. É, o motivo da criação desse podcast é o motivo de a gente ter uma amizade tão saudável por tanto tempo. E a Vani apareceu quando eu ainda estava começando a aprender sobre o feminismo, quando eu ainda estava começando a entender quais eram as minhas pautas e no que eu deveria me posicionar. E principalmente, a Vânia apareceu me dando uma perspectiva de feminismo interseccional que eu não teria se eu lesse diversos livros ou diversos artigos, porque eu aprendi com ela o feminismo negro, eu aprendi com ela a fala e a posição de mulheres negras, e mesmo coisas que eu não entendia, ela conseguia me passar, ela conseguia me explicar, ela conseguia me mostrar a importância disso. E cabia a mim entender e cabia a mim apoiá-la no que ela dizia. Então, toda essa estrutura que a gente criou também me ensinou a repensar e enxergar os meus privilégios. E não é uma coisa fácil e não é uma coisa divertida, mas é uma coisa necessária de se fazer. Me ensinou que não é sempre que eu devo me posicionar e principalmente passar na frente de outras pessoas. E o feminismo, para mim, e eu já falei isso antes e vou repetir sempre, tem muito a ver com você ouvir as pessoas, porque enquanto uma mulher branca, eu não dou a voz a ninguém. As pessoas têm suas vozes, elas precisam de espaço e a gente precisa ouvir.
A Fran tá aí enchendo minha bola, mas ela é uma ótima aliada. Só isso que eu queria deixar registrado. Mas enfim, eu concordo com a posição dela. Eu acho que mulheres de grupos diferentes têm histórias diferentes, têm vivências diferentes, necessidades diferentes. Por isso que um conceito ainda polêmico acaba sendo muito importante no feminismo e nos demais movimentos sociais, que é o lugar de fala. Eu acho que a Fran começou a passar por esse terreno no comentário dela. É, a Djamila Ribeiro escreveu um livro muito didático sobre o que é lugar de fala. O título é exatamente O que é lugar de fala e vale muito a leitura. Lugar de fala não é uma disputa sobre quem pode falar. Então a gente às vezes vê o questionamento: brancas podem falar por negras? Héteros podem falar por gays? Homens podem falar por mulheres? Lugar de fala é sobre grupos historicamente silenciados. Então, quando pessoas brancas falam sobre mulheres negras, por exemplo, ou sobre racismo, elas falam de um lugar que é de observação. Quando mulheres negras falam sobre mulheres negras, elas falam de suas vivências. E isso não pode ser minimizado por brancos que sempre tiveram a fala ou mais oportunidades de serem ouvidas, como é o caso das mulheres brancas hétero. Então, machismo, racismo, homofobia são problemas que devem interessar e preocupar a todos que desejam uma sociedade mais justa, mas o lugar que uma pessoa branca senta na mesa do racismo é diferente do lugar que a negra senta. Então, o seu campo de visão na mesa vai ser diferente. E isso serve para outros recortes. Por isso, nós precisamos levar mais a sério o lugar de fala e com menos gana para se agarrar aos privilégios e mais empatia. Porque o lugar de fala não diz respeito a um ou outro indivíduo, e sim aos problemas que um grupo social enfrenta coletivamente.
Eu não tenho nada a acrescentar, só concordar. E principalmente porque é verdade. E aí, quando a gente fala em lugar de fala, a gente vê também muitos homens querendo falar sobre feminismo. E homens, o que tem a ver, não é mesmo? Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem muito a ver. Enquanto uma mulher hétero ou uma mulher bissexual, a gente se relaciona com outros homens. Enquanto mães ou irmãs, a gente se relaciona com outros homens, a gente cria filhos, a gente tem irmãos, a gente está numa sociedade que não é possível que uma mudança venha sozinha. Então, o papel de um aliado é muito importante também. Mas a gente precisa que homens entendam o que é ser aliado. Da mesma forma que eu preciso entender o meu papel como uma aliada, uma pessoa branca. E aí eu vejo muito cara, muitos homens tentando fazer piada ou tentando reproduzir ironias porque alguém discordou da opinião dele, porque uma mulher discordou da opinião dele sobre feminismo, ou porque uma mulher discordou da opinião dele sobre assédio. E isso é muito mais prejudicial, o seu ego é muito mais prejudicial para o movimento do que se você talvez aceitasse conversar e aceitasse entender as coisas. E aí, enquanto uma mulher que se relaciona afetivamente com um homem, é preciso muita paciência, é preciso ser didática, e é preciso mostrar as coisas do meu ponto de vista. E ele não vai entender, eu não digo que ele vai entender, mas se cria, eu acho, nessa relação, uma empatia muito grande por coisas que eu enfrento por ser mulher. São, sim, coisas que afetaram não o nosso relacionamento, mas o relacionamento que a gente tem com amigos, com outros grupos de colegas. Não é divertido ser a menina que está questionando ou que está apontando o dedo para um cara que está agarrando uma menina bêbada. Você não é mais querida porque você está questionando um comportamento ou uma piada, ou porque tá todo mundo rindo de uma piada machista ou homofóbica, e você está com aquela cara de gente, não é possível que vocês estão falando isso na minha frente. E aí o que acontece é que se você é um aliado, se você quer ser um aliado, o seu posicionamento, o lado de quem você fica, a forma com que você age ou a resposta que você dá conta muito mais do que você querer discutir com uma mulher, seja na internet ou seja na vida real ou no trabalho.
Olha, muito bom ponto esse, principalmente porque aparentemente nós temos um número considerável de homens entre os nossos ouvintes, entre as pessoas que nos mandam mensagens. Nós já tivemos aqui 6 depoimentos de ouvintes gravados para os nossos episódios e entre eles 2 de homens. Para a gente isso é ótimo saber que estão interessados nas nossas conversas por aqui. Mas pensando em feminismo como luta de mulheres, eu não acho também que tenha necessidade de um homem, por exemplo, se declarar feminista. Aliado, sim, como a Fran falou. Sobretudo porque um papel de aliado é ouvir e conversar com seus pares, ou seja, ouvir mulheres e falar com outros homens, sem medo de puxar a orelha quando perceber que o parça está sendo machista, assediando e abusando, como a Fran falou. E fala-se muito que as mulheres deveriam educar os homens, que isso seria a responsabilidade das feministas. Esse é um ponto polêmico, então eu vou aqui expor minha posição polêmica, porque esses dias eu vi um post no Twitter dizendo que a responsabilidade era de homens, porque homens tóxicos não ouvem mulheres. Os homens bons não precisam dizer às mulheres que eles são homens bons. Eles precisam mostrar aos outros homens como é ser um homem bom. Isso sim é produtivo. Se declarar feminista para ter aprovação de mulheres não revoluciona nada, sinto dizer. Nós temos visto, sim, muitos homens discutindo não feminismo, e sim masculinidade tóxica. Isso é fazer a sua parte. Essa é a melhor contribuição que vocês podem oferecer às lutas das mulheres, além de trabalhar pela própria desconstrução.
Essa fala da Vani sobre homens bons não precisam se declarar feministas é uma verdade muito grande. E aí talvez vocês digam que eu estou errada ou que eu já sou muito descrente, mas eu não conheci um homem que se declarava feminista que não fosse, na verdade, um esquerdomacho, que não fosse um cara 6, 7 anos mais velhos do que as meninas com quem ele saía, que não fosse um cara que passa na frente de outras mulheres com um discurso desconstruído para ganhar mais visibilidade ou para ganhar biscoito e acabava silenciando outras mulheres, e principalmente que não fosse um cara que reproduzisse racismo, que reproduzisse gordofobia, que reproduzisse homofobia. Eu tenho certeza que talvez vocês conheçam um exemplar assim. Eu imagino que a Vani conheça um exemplar assim. Eu preciso falar que, para mim, existe uma diferença entre o cara disposto a aprender e ouvir e o cara que, na verdade, só quer usar ainda mais uma relação de poder para silenciar outras mulheres ou então para, sei lá, ganhar público e ganhar aplausos.
Só digo uma coisa: o pote de biscoito já fechou. Eu vejo muitas mulheres desiludidas ou decepcionadas com o feminismo, seja por conta dos conflitos internos no movimento, seja porque sentem que o discurso hegemônico, o discurso no volume mais alto no momento, não as contempla ou não as contempla mais. Eu vejo muita gente questionando também a ideia de sororidade, que é a irmandade de mulheres, a união de mulheres com o objetivo comum de combater o machismo. Tem gente que acha que sororidade não existe, tem gente que acha que ela é incondicional, e tem gente que é, opa, peraí, vamos por partes, tipo eu. Vamos ser polêmicas mais uma vez, Fran. Eu acho que sororidade é processo. Não é uma aliança automaticamente criada quando você se entende feminista. E sororidade esbarra, sim, em privilégios. Nós estamos numa situação de desigualdade com relação aos homens, mas isso não quer dizer que mulheres sejam todas iguais. Então, se uma mulher se recusa a reconhecer os seus privilégios, ela já compromete por si só a sororidade.
Sim, e eu vejo muita mulher com muita dificuldade para reconhecer seus privilégios. E aí, nessa questão de desilusão com o movimento, o episódio anterior a gente falou sobre gordofobia, mas eu também vejo muitas discussões exatamente sobre mulheres gordas no feminismo e o tanto que elas são invisibilizadas ou excluídas de movimento. Eu já acompanhei algumas discussões de outros grupos de mulheres, mulheres bissexuais que são excluídas, que as suas pautas são invisíveis, ou mesmo mulheres lésbicas, ou mesmo mulheres negras. Então, para mim também, não existe sororidade se você não rever os seus privilégios, se você não aceita enxergar os seus privilégios. E eu acho que é muito importante diferenciar a ideia de que você vai amar todas as mulheres do mundo. Isso é humanamente impossível. E para mim, sororidade tem muito mais a ver com você apoiar e lutar pelos direitos de qualquer mulher do que amar outra mulher. Essa ideia de irmandade pode ser muito mais prejudicial do que entender só a ideia de defender os direitos de outra mulher.
Eu acho que o conceito de sororidade funciona bastante quando a gente pensa naquilo que a gente falou no início do episódio sobre combater a rivalidade entre mulheres. Aí funciona. Então, eu concordo com você, nós não vamos amar todas as mulheres, os conflitos não vão deixar de acontecer só porque nós estamos juntas na mesma luta. E aí eu acho que é bom lembrar de uma coisa que eu falei no episódio sobre amizade tóxica. É sobre criticar ou discordar de mulheres, que é bem diferente de ser rival. E aí a Roxane Gay, no livro Má Feminista, nos lembra que é preciso aprender a criticar construtivamente em vez de destruir cruelmente. Então, vou repetir isso quantas vezes for necessário neste podcast. E eu acho que, da mesma forma que nós devemos evitar idealizar uma militante perfeita ou alianças perfeitas, nós devemos evitar também a idealização de um movimento social. O movimento social não é uma nuvem pairando acima do bem e do mal, acima dos privilégios e das relações de poder. As contradições, as disputas de poder vão estar presentes porque movimentos sociais são formados por pessoas reais. Então, como nós vamos administrar esses conflitos é a questão. O conflito é válido desde que seja para brigar por pautas que, dentro daquele coletivo, estejam sendo negligenciadas. Se for por ego, aí nós vamos ter que rever as coisas, né?
Há algumas semanas a gente teve um caso de feminicídio de uma moça que foi jogada do quarto, quinto andar, não me lembro, pelo marido. E muita gente, por um lado, apontava a posição política dele, que ele era de direita, que ele era a favor disso, que ele era a favor daquele candidato que não deve ser nomeado. Independente de posição política, o machismo está enraizado na sociedade desde que o mundo é mundo, e a criação de todo mundo foi machista e misógina.
Foi muito importante a Fran ter lembrado disso. É, nós vivemos numa sociedade em que o medo de se mostrar opressor é cada vez menor, seja do lado da esquerda, da direita. Então, nós estamos aí diante de uma eleição com candidatos ameaçadores para grupos vulneráveis na sociedade, péssimo para mulheres, negros, LGBT, indígenas, mais recentemente para refugiados. E fica a questão, né? Como ser feminista em tempos tão assustadores e tão intimidantes? Sem dúvida, há um temor, mas também brota um pouco de esperança ao ver mulheres cada vez mais jovens interessadas em feminismo e prontas para renovar essa luta.
Eu tenho algumas amigas professoras. Eu trabalhei em escola que eu tinha muito contato com adolescentes e vi o interesse dessas meninas por posts sobre feminismo, ou pelo menos curtindo e comentando alguma coisa que eu compartilhava ou que as minhas amigas compartilhavam, dá uma esperança. Apesar disso, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não tenho medo de falar sobre feminismo, de sair com uma camiseta feminista, de falar sobre feminismo nesse podcast, de expressar a minha opinião política, principalmente morando em uma residência funcional de militares. Ainda assim, eu não consigo ver outra escolha, outra posição, outra saída que não dar a cara a tapa, que não enfrentar tudo isso, já que historicamente milhares de outras mulheres fizeram isso por mim. A nossa escolha foi nos posicionar através desse podcast, e a gente se posiciona de diversas outras formas na nossa vida. E aí eu imagino que a Vani vá concordar comigo nessa questão desse projeto.
Sim, exatamente. Eu me identifico muito quando você fala desse temor, mas eu penso também que fazendo exatamente isso que a gente está fazendo agora, se posicionando coletivamente e encontrando tantas pessoas aí do outro lado ouvindo, que estão pensando também nas mesmas questões que a gente, se preocupando com as mesmas questões, eu penso que dá menos medo se posicionar do que lutar sozinha. Antes de encerrar o episódio, nós vamos indicar algumas leituras feministas marcantes ou leituras que são boas dicas para quem quer começar a entender melhor o feminismo. Fran, pode começar.
A minha primeira indicação vai ser o quadrinho Olympe de Gouges, que foi publicado pela editora Record e foi criado por Cattell e Bocquet. Ele parece muito grande, mas é muito rápido de ler, o formato é muito bom. E ele conta a história da Olympe de Gouges, que foi uma das figuras mais importantes do feminismo na Europa em 1789. Ele conta um pouco a história desde o nascimento dela e toda a trajetória de vida, toda a militância política dela. E ele também tem a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criado na Revolução Francesa, que não contemplava as mulheres. Então, é um quadrinho muito interessante. A história dela foi parte de como eu comecei a estudar feminismo. E, lógico, é uma história de uma mulher branca, é uma história bem eurocentrada, mas foi um passo muito importante. Então, eu indico esse quadrinho. E o segundo livro que eu indico é o Capitolina, o volume 1, que foi publicado pela editora Seguinte. Ele foi criado a partir da revista Capitolina, que é uma revista digital com muitas colaboradoras, com textos sobre diversos assuntos, sobre transexualidade, sobre corpo, sobre sexualidade, sobre feminismo, sobre o movimento feminista. E são textos muito leves. Eu acho que principalmente as meninas, as pessoas mais jovens, vão gostar muito de ler, porque ele é bem didático, bem dinâmico. Eu gostei bastante. E Eu recomendo demais para quem quer começar a pensar sobre feminismo.
Eu adoro esses dois livros, eu já li e recomendo também. E me angustia muito pensar que o feminismo é um tema de uma bolha, não só por questões financeiras de acesso a materiais ou estudos, mas também por conta da linguagem. Então, eu vou indicar dois livros com uma linguagem bem de boas e que foram muito marcantes na minha vida. O primeiro é o Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault. Ela é uma historiadora francesa que tinha um programa de rádio onde ela falava de história das mulheres e das lutas das mulheres, e o programa virou livro. O segundo livro é o Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, que, para quem não conhece, é uma escritora nigeriana que fala bastante de feminismo mundo afora. E há alguns anos ela escreveu uma espécie de carta para uma amiga que queria saber como educar a sua filha para ser uma feminista. E aí a Chimamanda postou as sugestões no Facebook dela para essa amiga, e eu nunca vou esquecer desse dia. Eu li e fiquei impactada, e esse post no Facebook virou livro. Agora, se você me disser, isso aí tá muito básico, eu já tenho alguns conhecimentos sobre feminismo e quero estudar para valer, não se preocupe. Esses dias nós postamos nas nossas redes sociais uma lista de 40 leituras feministas, que é um verdadeiro guia, começando com que é feminismo, clássicos feministas, passa por questões de gênero, de corpo, poder, raça, até ficar bem acadêmico para quem curte. E em 2016 eu elaborei uma primeira lista com 30 leituras porque eu queria sistematizar os meus estudos sobre o feminismo. Mas nesses últimos 2 anos saíram livros tão bons que eu estava sentindo a necessidade de atualizar a lista e a Fran colaborou também. Então eu vou deixar a lista na descrição do episódio. E se vocês quiserem um episódio só sobre leituras feministas ou sobre conceitos específicos do feminismo, é só avisar.
Como vocês podem imaginar, o feminismo é uma questão muito importante para a gente. É uma questão que, de certa forma, pauta a nossa vida e pauta a forma como a gente fala, a forma como a gente se posiciona, pauta a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, a forma como a gente constrói amizades, a forma como a gente lida ou enxerga os nossos familiares e nossas familiares, principalmente. O feminismo é um movimento muito plural. Eu espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, introduzir essa ideia para vocês. Existe muita gente para ser ouvida e a gente quer fazer parte disso. Para finalizar, eu peço para vocês responderem a nossa pesquisa de opinião que a gente fez em comemoração a um mês de podcast. Ei! O link está na descrição. São perguntas rápidas. Mas vai ajudar bastante gente se vocês responderem, se vocês quiserem mandar sugestões de temas, ou enfim, por lá também tem um espaço.
Às vezes a gente se pergunta, ou ouve alguém perguntando, será que com o feminismo a gente vai mesmo conseguir mudar as coisas? E aí eu lembro de um trecho do livro A Mãe de Todas as Perguntas, da Rebecca Solnit, e aí ela fala que desfazer estruturas de milênios como o patriarcado, o machismo, não é obra de uma geração ou de décadas, e sim um processo de criação e destruição em escala épica. Olha a força disso. Então leva
Adorei.
tempo. Então leva tempo, mexe com leis, com cultura e com o nosso cotidiano. E a gente se empolga falando de feminismo e estudando sobre o feminismo. E se você quiser trocar ideias sobre isso ou mandar suas sugestões, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais Fem Podcast e no Instagram somos Mais Feministas Podcast. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau.